E vamos ao assunto da política. Estou aqui com o Thiago Valenciano, Reginaldo Dias. Sextou, sextou. Inclusive, o Reginaldo está no Rio de Janeiro, né? É janeiro, né? Rio de Janeiro. Enfim, está lá curtindo. Enquanto a gente está aqui, o Thiago trabalhando aqui em Maringá, está lá curtindo. Mas, enfim, vamos conversar com o Reginaldo, que está lá no Rio. Reginaldo, antes de mais nada, bom dia, tudo bem no Rio de Janeiro?
Cara? Bom dia, Gilson, bom dia aos ouvintes, sou o Thiago. Tudo bem, com um pouco de chuva. Até se algum prefeito tiver com problema de estiagem em seu município, é só me convidar como hóspede que chove.
Então, nesse momento, agora você não é uma figura muito desejada, porque está chovendo bastante. Mas quando tivermos uma estiagem, a gente lembra de você. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, Reginaldo, bom dia, ouvinte da CBN Maringá.
Então vamos começar pelo Reginaldo. Nosso assunto de hoje é o seguinte: desdobramentos municipais da política nacional e da política estadual. Nós temos aí um novo presidente que está começando, do seu amplo governo, né? Abraçando Deus e o mundo, mas enfim, vamos ver até onde vai. E nós temos o governo estadual que continua nas mãos de Ratinho Júnior, está fazendo algumas mudanças, né, no seu primeiro escalão. E como é que fica o poder municipal? Eu tinha conversado isso com o Thiago, mas queria trazer para o Reginaldo também, porque a gente agora começa a ter, nesses dois anos, as articulações do poder municipal, né? Reginaldo.
É, Justo, há quem não goste, mas eu acho ótimo que haja eleição a cada dois anos no Brasil, né? Isso areja a representação e você divide um pouco a agenda eleitoral. E acaba uma eleição, começa outra, começa a preparação, né? Então, daqui a um ano e dois anos nós teremos eleições para prefeito. E certamente o que aconteceu agora em 2022 tem repercussão, mas não é tão óbvia quanto se imagina, né? Mas os cenários começam a ser desenhados. Por exemplo, em Maringá, a vitória do Lula em âmbito federal lança a pergunta, né? O PT vai se reerguer a ponto de ter candidatos competitivos nas eleições municipais? O PT disputou quatro eleições de forma muito competitiva em Maringá, 2000, 2004, 2008, 2012. Ganhou em 2000, disputou o segundo turno com vantagem até a reta final em 2004, em 2008, 2002 chegou em segundo, mas em 2012 foi para o segundo turno também. Depois perdeu força por causa dos problemas nacionais. Então a pergunta esse impulso garantirá ao PT candidaturas competitivas? Nomes fortes tem, né? Como o do deputado Enio Ver, que se reelegeu por mais tem um novo mandato, tem uma posição forte em Brasília, tem também uma bancada de vereador em Maringá, com o vereador Mário Ver, né? Então essa é uma variável que deve ser considerada. Uhum. E, além disso, né, a outra variável é o do prefeito Ulisses Maia, da prefeitura. O prefeito Ulisses Maia, inegavelmente, é um homem de muita popularidade, mas ele não tem conseguido transferir a popularidade dele nas eleições proporcionais de âmbito estadual. Então, qual vai ser a força do apoio dele, né, mesmo ao vice em dois anos? Aí há outras variáveis. O deputado Ricardo Barros se elegeu, seu grupo continua forte, ele tem uma posição de mando no âmbito do município e força no governo estadual, mas não tem quadros, à exceção do ex-prefeito Silvio Barros, que talvez não seja candidato, não tem quadros assim com muita musculatura eleitoral em Maringá, né? Embora tenha sido a candidata Aldilene há 4 anos, né? E talvez ela se represente agora. O deputado Marquesi não foi bem sucedido, não conseguiu se reeleger, mas ele teve uma boa votação em Maringá e foi segundo colocado há 4 anos, né? Então ele deve vir sim para uma nova postulação e acredito que está com alguma força, né? Outras variáveis, como o deputado do Carmo, que mostrou a capacidade de sobrevivência, né? Agora. Então, nós temos uma cesta básica aí de pré-candidatos, mas o fato, Gil...
Você falou bem, cesta básica, né?
O fato é esse é um assunto até comentado. Eu andei tomando café nas padarias esses dias aí, muitas pessoas não percebem isso. Hoje não há um franco favorito para as eleições a prefeito. Como o prefeito não é candidato à reeleição, não pode ser... o ex-prefeito Silvio Barros não demonstra a tendência de ser. Então, há um nivelamento de candidatos em que quase todo mundo pode sonhar com a candidatura, ainda mais sendo uma campanha de dois turnos, né? Talvez tenhamos até uma inflação de candidatos diante desse cenário. Alguns vereadores podem considerar que chegou a hora de alçar um voo mais alto. E mesmo lideranças empresariais podem considerar que chegou a hora de um deles se apresentar. Né?
Agora, o Thiago, tem uma coisa interessante. Já conversou sobre isso também, né? E o Reginaldo colocou aí. Uma vez eu conversei com ele, velho, uma entrevista, muitos anos atrás, tá? Faz muitos anos atrás. Quando ele era, eu acho, pré-candidato a prefeito de Maringá, uma coisa assim. Aí ele falou assim, nossa, o VR e tal, vamos ter uma nova família na cidade, os Barros e os VR. Isso não se realizou, né? Isso não se realizou. Como também talvez o Maia, o Ulisses Maia, pretendesse isso também, né? Criar um grupo político forte, como o próprio Reginaldo falou. Tem espaço para isso ainda, Thiago? A gente tem espaço para a gente... O Reginaldo coloca assim, que né, tem essa cesta básica, achei o termo básico legal, cesta básica. Tem muita gente com possibilidades, muitas possibilidades. Mas será que as pessoas também vão apostar em gente nova? Está sempre gente nova. Mas gente nova também que não se consolida.
Assim, né, Gilson? A eleição de 2022 ela ficou muito marcada por apostas. Né? Já vinha com uma tendência de 2018 nesse sentido. Aí a pandemia, a eleição municipal, outra visibilidade, outra questão, outro tipo de pensamento do eleitor. Tivemos uma eleição de 2020 de muita manutenção, de busca pela estabilidade, pela tranquilidade, para não mexer tanto assim nos times políticos dos municípios. E aí, agora 2024, talvez a gente volte com essa questão de mudança, né? Talvez a gente volte aí a pensar em quadros um pouco diferentes. Eu imagino que a gente está com a eleição, de fato, para Maringá muito aberta, né? Uma eleição totalmente aberta, né, em relação aos seus candidatos. E aí, qualquer pessoa que fizer 20% dos votos tende a chegar no segundo turno ou começa a sonhar com esse segundo turno, desde que os demais candidatos também performem na média. Talvez o Reginaldo pode até comentar mais do que eu em relação a isso. A gente tem um reprise daquilo que aconteceu lá em 2004. Você pode ter ali 3 ou 4 candidaturas de medianas para boas, com uma boa percentual de intenção de votos no primeiro turno, e aí quem conseguir despontar para chegar no segundo turno pode vencer a eleição. Mas a condição do PT, por exemplo, local, vai depender muito do governo mesmo do Lula, né? Porque vai ser o espelho quase que indireto aqui para a questão municipal. E se o Lula estiver bem, aí certamente o PT tende a conseguir alçar esse voo aí para o segundo turno.
Menino, eu até queria ouvir mais vocês, mas adivinha quem pediu para vocês saírem de cena para entrar? O Lula, né? Ele vai entrar em rede agora. Então o Lula pediu para vocês ficarem quietos que ele quer entrar em rede. Eu vou despedir do Reginaldo. Reginaldo, bom Rio de Janeiro para você, com menos chuva, tá bom? E bom fim de semana.
Bom fim de semana a vocês, mas estarei de volta na segunda-feira aí, Justo. Um abração.
Como Cristo Redentor, estaremos te esperando de braços abertos. Thiago, bom fim de semana.
Valeu, bom final de semana e até segunda-feira.
Vamos ouvir o Lula agora. Um abraço para os dois.